Bom, eu vi alguém falando no chat que farda pra milico era sagrado, e como ex-milico eu falo que farda é como um Nike de Playboy. Ele tem que estar tá limpo pra
Exatamente.
poder botar banca, é só pra isso que serve.
Mas
Boa
você não gosta do seu
noite!
pai? Vamos
Boa
começar
noite, John,
então o
começa,
episódio número
começa aí.
100? Vamos, vamos,
Começa porque é especial hoje.
vamos. Olá, olá, ouvintes do Troca Fitas. Vocês tiveram aí uma introdução que não tem relação com o resto do episódio ou com o Troca Fitas em geral. A gente está chegando finalmente ao episódio número 100. Eu convidei todo mundo, apoiadores e algumas das pessoas que participaram já de episódios aqui, sendo que eu fui mandando de última hora, assim, primeiro eram só os apoiadores, aí os apoiadores foram caindo aos poucos, não podendo, mas é claro que a gente conta aqui com dois dos mais presentes das nossas vidas aqui, né, Zé? Ah, estamos
Ai,
com o
com
Zé, ele está
certeza.
aqui, sim.
Boa noite, boa noite. Eu já tinha falado no começo, tá tudo tranquilo. Vai lá.
Então. E estamos aqui também, você já ouviu a voz com o nosso terceiro elemento, ele que sempre está no banco de reserva, sempre aquecido para entrar, que é o Arte Oliveira, está aqui também.
Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando é que você vai escutar esse lindo programa.
E se vai escutar?
Eu não tenho frase de efeito, mas eu só queria deixar registrado que eu estou aqui com a camisetinha do Batman.
E estamos aqui com ele que é apoiador, mas também é praticamente o quarto elemento também. Não dá para negar que ele que é um dos donos do Debateco, apesar dele receber as pessoas no bar e o dono do o barman ali sempre expulsar as pessoas, ele é o dono do Debateco, ele que é o dono do Reviltado, ele que é o dono do Debanda Larga, ele que é dono de muitos empreendimentos. O Felipe Braga está aqui e está positivo e operante.
Estamos aqui, positivo e operante. É isso aí, é uma grande holding que eu detenho. Detenho esses empreendimentos e é com isso daí. Deu uma pausa aqui nas minhas conversas com os investidores estrangeiros para prestigiar os diletos bacharéis do Troca Fitas. Programa 100, hein? Então a galera estava no, nos fóruns de colecionadores, o pessoal estava puto da vida porque não foi respeitada a sequência numérica das edições. Então tá aqui o número 100 para você poder botar aí na sua estante do episódio do podcast.
Você que tá colecionando aí falou, pô, mas vocês enganaram a gente.
O
Pode pôr ali na coleção.
Johnny,
Fala, fala.
manda um e-mail para a editora, manda fazer uma capa escrota daqueles cantos que não combina com o resto da editora, para
Ah,
entrar no
sim.
lugar certo, mas não combinar com a edição, sabe?
Muda o
Estragar o
tamanho.
desenho.
O foda
Isso.
é, quando você faz a coleção de revistas, os caras fazendo um tamanho. Essa aqui é a número 100, o tamanho era gigante. Daí a Herói fazia isso, era horrível.
Isso. Manda
Nossa.
estragar pra ficar bonito.
A Gloriosa Heróis, eu acho que é a 50, que tem o tabloidão com a capa do Power Rangers do filme.
Sim, era enorme, não cabia em qualquer estante, assim, história, foda-se, quem coleciona tomou no cu agora.
Durante
Segura essa merda
muitos
agora.
anos, eu jurava que a Herói tinha acabado na edição 62, que tinha o Kamen Rider V3 na capa. Porque tinha, não lembro em que edição que era, acho que foi nessa aí mesmo, que tinha ali, olha todas as capas do herói, bababá, e acabava
Ah,
na
sim.
62.
É, eu tinha essa.
E, cara, o que é bizarro, porque em 97 teve aquele guia de episódios lá, a Herói Extra, que tem, eu acho que só saiu um número, enfim, eu tenho ela perdida aqui. E uns anos depois tinha a Herói 2000, que virou herói.com.br, só que na minha cabeça não era a revista Herói, era alguma outra coisa, nada a ver.
É que na verdade passou. Você não estava mais apegado a Herói, então é que nem a Mad. A Mad que continuou depois da fase da Record, que eu escrevi para Mad pós-Record, mas assim, eu não li, não era leitor mais, porque eu já tinha passado. Para mim, a Mad parou na fase Record ali, a próxima já era para outros jovens, eu já estava muito velho. As piadas
Eu
já me
peguei
irritavam.
esse finalzinho da fase do Ota na Mythos, eu peguei lá pro
É.
2003.
Então, eu li mais ou menos, assim, não peguei muito. Mas vamos falar dos nossos, né, dos projetos. Que a gente tem aqui que se chama Troca Fitas, é um podcast, e ele fala de música. E aí no número 100, eu falei, pô, o que a gente faz na edição número 100? Eu tinha pensado em um bagulho aqui, tinha pensado em outro bagulho aqui, aí eu falei, vamos só ficar trocando ideia. Porém, a gente vai trocar ideia ao contrário, para comemorar a edição número 100. Então hoje, em vez da gente falar de músicas que a gente recomenda, a gente vai falar de músicas que a gente não recomenda. Vamos falar ao contrário. Então hoje é o dia da gente destilar as nossas não recomendações, falar de coisa que a
Boa,
gente
boa.
acha um saco, falar de coisas que a gente acha muito ruim, e aí pode ser que cause desconforto, pode ser que cause discussão, como na família brasileira, e aí a gente fica todo mundo puto um com o outro, e é assim que acaba o Troca-Fitas, na edição número 100, com muito ódio entre os presentes. Não, eu e o Zé, não porque a gente brigou sobre música, eu acho que grande parte da adolescência, quando ele resolveu que ele queria ser o 50 Cent, e eu e os irmãos, então a gente tava em dois
extremos. O Johnny muito sabiamente nomeou essa minha fase de Pretty Fly for a White Guy, que é perfeito. E realmente houve uma fase, não posso negá-la, poderia ter sido pior, tá? Os anos 2000 foram cruéis com vários colegas meus, eu fui um dos menos ruins.
O Zé usava as menores regatas do Alabama, uma época aí, que era tipo...
E os maiores bonés, Johnny. Tinha as maiores calças, os maiores bonés e as menores regatas.
Eu andava de sapato de bolinha.
Você usava, como é que é, Nike Shox 12 mola?
Não, aquele tipo sapatinho mesmo, de bolinha, a sola é tipo uma sapa de bolinha. Acreditem, gente, até os 14 anos eu me vestia pior do que eu me visto hoje. Acredite.
Pra dar um start aqui, porque pode ser que a qualquer momento apareçam, né, nossos convidados aí, pessoas que já passaram pelo podcast, como pode ser que não apareçam, né? Existe essa possibilidade muito grande. É verdade.
Eu tava pra te perguntar se você chegou a avisar que esse seria o tema, ou se os convidados foram avisados no ar, que nem a gente faz...
Não ficar enchendo o saco aqui no número 100? Tô fazendo número 100, então tem que aparecer pelo número 100, mano. É assim.
Não, aí, tudo bem, mas você tá avisando todo mundo no ar ou você
no
chegou
ar,
a falar?
No ar. Ah,
nossa, fantástico.
Seguinte, vamos lá, o nosso apoiador presente é o Felipe Braga. Porém, nós temos mais dois, que são o Luiz Amorim, que tá em Londres. Ele ia aparecer, porém lá em Londres já é tipo alta madrugada, assim, e aí ele não ia conseguir. E aí temos o Leandro Gonçalves, que ia participar, ele agitou bastante, porém, ele como um grande pai, assim... Ele descobriu, nessa semana, que é aniversário da filha dele. E aí, o que acontece quando você descobre que é aniversário do seu filho? Você não pode comparecer. Não, na verdade, o aniversário acho que já foi, acredito eu. Ele já tem que... Enfim. Mas, de qualquer forma, hoje ele está jantando com a filha dele e não consegue. Porém, ele mandou um áudio pra gente dar um kick-off aqui do negócio. E podermos iniciar nossos desafetos musicais, coisas que a gente não recomenda nem a pau e etc. Vamos ouvir aqui o áudio dele, inclusive ele gravou no shopping, vamos lá.
Fala meus amigos, meus confrades, meus colegas de podcast Troca Fitas. Hoje o tema é um tema muito especial, não é uma não recomendação, né? Onde que a gente acha que os ouvintes devem evitar de pisar nessa lama, né? Nessa areia movediça da música, né? Existem aquelas pedras, né? As pedras buchudas, como diriam os Raimundos, que você pode pisar descalço, né? E tem outras pedras que é melhor você evitar. Uma delas é uma que me irrita bastante, assim. É algo que, sinceramente, eu não gostaria nem nunca de ter ouvido pela primeira vez. E teve uma época em que em casa essa música tocou demais, assim, demais, ela virou febre, ela tocava no repeat, né? O pessoal em casa gostava muito dessa música e eu era obrigado a aturar. E isso só aumentou ainda mais o asco que eu tenho relacionado a essa música, né? Entre tantas outras músicas, essa é a que eu recomendo que as pessoas nem cheguem a escutar pela primeira vez, para evitar, né, qualquer estresse, qualquer trauma que pode vir a ser relacionado a essa música no futuro, tá? A música é Seu Jorge e Ana Carolina, é isso aí. O nome da música é isso aí, né? Mas assim, evita, tá, gente? Não escute, pelo amor de Deus, não escute essa música. Ela é capaz de causar traumas terríveis, terríveis mesmo, tá bom? Obrigado aí pela participação remota. Gostaria muito de estar aí com vocês, mas hoje... aniversário da minha filha e eu não podia deixar de estar curtindo o dia com ela aqui, a noite com ela também. E calhou de ser meu rodízio também, então vai ser um pouco difícil de eu chegar em casa a tempo de participar da gravação com vocês. Tá bom? Um abraço pra vocês e até a próxima.
É isso aí, o Leandro, viu? Descobriu que era aniversário da filha dele durante, né, a semana, foi uma coisa que acontece com todo pai, você descobre que é aniversário do seu filho. Aí você é obrigado pela sociedade a comemorar. É uma coisa que acontece.
Eu perguntei justamente, tá vendo? Eu perguntei justamente do aviso, né, do tema, porque alguém precisava ter ficado sabendo antes, cara. A nossa equipe aqui, o time que o Johnny montou, eles fazem participação no podcast e depois passam 24 horas fazendo alongamento para poder entrar em campo logo em seguida, sem saber do que vai acontecer, etc e tal. A galera simplesmente tá pronta o tempo todo. Johnny, conta pra gente, conta aí, quem acabou de entrar?
Exatamente. Como a gente está no episódio número 100, que é uma festa, e como toda festa, as pessoas vão chegando aos poucos e a gente vai interagindo elas,
Exatamente.
né, do que está acontecendo. Estamos aqui com o primeiro convidado que surgiu conforme a agenda dele, assim, porque eu mandei para todo mundo. Quem quiser entrar, vai entrar aí. Estamos com um convidado internacional, que é o Bruno Léo Ribeiro. Voltou. E, cara,
Bom.
obrigado por ter voltado. Obrigado por ter paciência para voltar para o nosso episódio número 100.
Porra, que isso, privilégio. Mais uma vez aqui, participando dessa grande festa. Nem sabia que era dessa festa. É que ela não tinha nem roupa para essa festa, mas apareceu de chinelão mesmo. Vambora.
Que é bom, hein?
Igual o carioca tá na fila da padaria. Pô, passa lá em casa. Pô, apareci.
Hoje estamos fazendo um anti-troca-fitas, então você ouviu aí o nosso pontapé inicial, que a gente está falando de músicas que a gente não recomenda. Estamos fazendo o contrário, em vez de recomendar, estamos desrecomendando. E o Leandro começou aí com a versão de Ana Carolina e Seu Jorge para The Blower's Daughter do. É Damien Rice o nome do cara? Acho que é, né?
Acho que é.
Que eu gostava da
É,
versão
foi trilha
original.
daquele filme, não sei das quantas, como
Closer.
é que é o nome? É, esqueci.
É do Closer. É o filme
Isso, esse
que
mesmo.
todo mundo se trai ao mesmo tempo e simultaneamente, assim. Esse é o filme.
É o famoso, se organizar direitinho, todo mundo transa, né? Tá lá.
Então, resumir aí, é mais ou menos uma junção disso, assim. Todo mundo tem uma relação com todo mundo, entre eles a Julia Roberts, a Natalie Portman, de peruquinha, todo mundo ali. Né? Como é que é o nome? O Jude Law, é isso? Acho que provavelmente
Isso, ele
é ele,
mesmo.
porque ele estava sempre em filmes nessa época, depois, não sei o que aconteceu.
Hoje a versão brasileira tem um dos covers mais inusitados que eu conheço. Do cover, do cover, do cover.
Cover do cover.
Que tem o Akira Kushida cantando É Isso Aí.
Puta.
É, senhoras
Mas
e senhores.
ficou melhor?
Cara, é tipo Hironobu Kageyama cantando Manhã de Carnaval. É tipo, sei lá, Querido Meu Amor. É japonês cantando em português. Cara, é maravilhoso.
É muito bom, assim que funciona. Mas esse fica muito melhor. Cara, quando saiu a versão da Ana Carolina do Seu Jorge, eu achei muito estranho. Porque eu já conhecia a original há algum tempo. Alguém tinha me mandado, se eu tinha visto o filme. Vou até mutar aqui, porque a mensagem do Leandro já foi, né? Então deixa eu mutar aqui, que não vai ficar fazendo plim, 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 plim. Então, eu gostava da original e essa versão. Eu gostava do Seu Jorge também. Eu tinha os primeiros discos dele, que tem músicas como Mania de Peitão, recomendo a todos aí que eu sou Mania de Peitão. Essa é uma pérola do Seu Jorge aí. Mas aí essa versão eu não fiquei grande fã, mas ela estourou no Brasil inteiro. E aí o Leandro sofreu. A gente sofreu também. Eu parei de odiar, deixa eu falar um sofrimento meu e do Zé, que agora eu já não odeio tanto, até gosto dela. Mas de repetir muito, 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 muito em casa, assim, quando eu falava com nossos pais. Era Cássia Eller. Qual que era a música? Ela era Malandragem? Acho que era.
Era Malandragem e mais umas duas, assim. E era só
Nossa.
essas. Eles decoraram o número da faixa no álbum, e aí eles só ouviam essas. E aí às vezes colocavam no repeat. E isso acarretou, durou tanto tempo que eu peguei meu pai uma vez, durante um jantar, contando que ele descobriu uma música no álbum. Se isso é capaz de acontecer, tá
É,
ligado?
o disco tem, tipo, 13 faixas, ele falou, nossa, descobri uma música naquele disco. Eu falei, nossa, jura? Como é que você fez?
Levou 2 meses, cara.
A senha da Konami no negócio? Como é que
Eu
você
não
fez essa
sei, vai que o disco do carro ficava pulando nos anos 2000, né? Pulava muita faixa, às vezes
Mas
ele
hoje em
demorou umas 2 meses.
dia já vinha com o repeat no default, assim, né? De botar uma parada e ficar tocando a música escolher.
Chegou a fazer uma viagem com os nossos pais, que eu acho que deve ter durado umas 2 horas ouvindo as 3 faixas no repeat. Foi assim.
Acho que foi para Socorro.
Velho.
Nossa Senhora. E a coitada da
Essa
casa.
música também tocou Ad Infinitum. Eu acho que na primeira e segunda fase da Malhação. Ela era música tema da. Era Fernanda Rodrigues o nome dela, não sei. Era a
Ah,
garotinha que era apaixonada pelo Cláudio Heinrich. Eu achava até que era especialmente para personagem mesmo, achei que era original para novela, porque calhava muito, que ela era uma garotinha que estava apaixonada por um garoto, por um rapaz adulto, mas nossa, era sempre recorrente. Eu peguei um pouco de birra naquela época dessa música, mas depois foi superada pela minha música, que talvez eu venha falar depois, e que já foi tocado no episódio anterior do Troca Fita.
É, então, eu não, hoje em dia eu não ligo mais para essas músicas e eu sempre falo da música, a única música que eu odeio com todo o meu ódio é sempre a mesma, e já falei em muitos episódios, e aí o cara faleceu, aí eu fiquei meio sem jeito, mas é a cera do surto, que eu realmente não suporto, desculpa aí.
É um delírio coletivo, né?
Não, delírio coletivo também é o triste, mas não me queixo.
Mas essa é engraçada, mas é que a outra é muito levada a sério, sabe? E aí parece, sabe o negócio de Chorão Poeta? O Chorão, que o Deus tenha também, mas porra, não vai comparar o Chorão com o Regis Bolo, né? Bolo, você
Nossa.
esteja em paz aí onde estiver, mas, porra, o piercing dela refletir a luz do sol é duro, tio.
Galera, show. E eu acho irônico pra caralho que o Todo Mundo Doido, que é o disco de onde tem esse som do surto, é mais ou menos a mesma treta do Crazy Town. Crazy Town é uma banda de metal que fez Butterfly. E a única coisa que as pessoas lembram é de Butterfly.
Ah,
O
sim.
come lady, come, lady, sugar, you're my Butterfly. Cara, para.
Não, mas isso aconteceu com muita banda, né? Tipo, de One Hit Wonder dele ser a
Sugar
pior
Ray.
música da banda virar o hit da banda, né? Então,
Sugar Ray.
O Sugar Ray, os primeiros discos são bons, os primeiros dois
O
ali.
Lemonade Mouth é maravilhoso.
Aí depois.
Lembrei agora, teve o. Não sei se vocês escutam, tem aquele podcast, né, o 60 Songs That Define 90s,
Sim, já
que é
ouvi.
do Rob Harvilla, que é muito bom. Ele fez um episódio sobre o Chumbawamba, lá do Thump Thumping.
Sim. Mano, eu
Mano.
gosto dessa música, mas não
E a
tem
história
nada.
dos caras. Os caras são anarquista, punk, não sei o quê. E essa música estourou, assim, tipo, aleatoriamente,
Esse
né?
cara era a
História
turma do
sensacional
Cresce.
essa música.
É, não. Aquela
Eu
capa, tem
queria
uma
deixar.
capa do disco deles que é um bebê saindo assim durante a... É uma capa impublicável hoje em dia.
O Johnny e o Zé são testemunha de que eu consegui, depois de mais de 20 anos, emplacar uma piada no meio de uma tag Robocop. Ele me toca, vamos pular. Eu comecei a cantar I get knocked down, but I rise again. A pessoa me olhou e falou: Puta que pariu! Não acredito! Eu achava que era a única pessoa que pensava, mano. Chororó escreveu pra Sandy Júnior plagiando Chumbawamba.
O Chumbawamba.
Chumbawamba. É,
Já que
Thump Thumping.
você citou aí, Arthur, já que você deu o tom de sua voz, desrecomende uma música aí para os nossos ouvintes.
Puta, cara, eu não desrecomendo uma música, eu desrecomendo uma banda.
Tá.
Mano, eu já tentei ouvir uma porrada de vezes desde que eu era moleque. Eu não consigo. Eu acho chato. Eu fico pensando, mano, vocês têm umas ideias lindas, só que ca a execução caga. A execução caga. Que é ninguém mais, ninguém menos que o Dream Theater.
Ah, eu não. Então eu tô contigo, tô contigo.
Eu não me conformo, por exemplo, sei lá, você pega do. Tem The Dark Eternal Night do Systematic Chaos, tem um puta riff legal. Só que os caras ficam rebuscando, rebuscando, rebuscando pra terminar em 4x4. Tupá, 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 tupá. Porra, cara! Faz isso não! Para que eu abri um vocalista de merda.
Eu já ouvi numa viagem. É que eu nunca fui muito do prog metal. Eu gosto de progressivo e tal, mas de prog metal assim, mais puxado, não sou fã. E
Metal
aí.
progressivo só fica interessante com gente. Foda-se.
Eu tentei ouvir, assim, eu sei que eles, putz, todos são ótimos músicos, eu tô falando poucos, todos são foda, assim, mas não é pra mim, eu não ouço.
É, Dream Theater é banda pra músico, né? A
É.
galera, tipo, é no show, fica na frente do Petrucci ali pra ver se ele vai errar o solo e tal. Eu gosto do Dream Theater, tá?
Mas
Não vou me defender aqui um pouquinho, aqui de fora.
eu imaginei que você gosta. Acho que você já
Cheguei
falou.
na festa trazendo. Cheguei na festa trazendo skin cariol aí, já chega falando, porra.
Mas, assim, existe também um porém. Existe quem ouve Dream Theater e existe o fã de Dream Theater, que aí já
é uma pessoa
que é mais... É que nem fã de Iron Maiden depois dos...
Porra,
dos
fã de Iron Maiden não dá.
Cara, em nenhum momento a parada aqui também é precisa defender, tá ligado?
Não,
o Johnny
não.
Detesta uma pá de coisa que eu gosto e a gente convive numa nice.
Não, não é boa, não. Não, mas eu entendo total o ranço que tem, o que o Dream Theater gera, né, e tal. Mas eu já tive minha fase ali no... É porque, assim, o tudo acho que depende do ponto de entrada, né? O Dream Theater jogou pra mim em 92 ali, vendo Headbangers Ball da MTV Latino, e passou palmeando, falei, caralho, o negócio é foda. E eu sempre gostei de Rush, falei, pô, pegaram o Rush, pegaram o Metallica e, bluf, fizeram uma parada nova ali e tal. Eu sempre acompanhei, né? Mas chegou um momento que o Dream Theater falou assim, ah, agora cansei já, tô de saco cheio. Mas gosto das coisas ainda.
Isso porque seu primeiro contato com DT não foi com Mamonas.
Ah,
em Boys Don't Cry.
É, que só com lá o The Mirror, né? O riffzão.
Cara, outra, essa é uma banda que eu putz, a Mamona surgiu, eu tinha 11 anos. Então, pô, pirei. Nossa, olha, falando um monte de bosta aqui. Eu não ouvia Raimundos ainda, nada assim. Então, achei legal. Só que tocou tanto, como o Leandro falou, e como a gente falou da Cassia Eller, que teve uma hora que até eu e o Zé, a gente falou assim, putz, não aguento mais Mamonas. Até que aí aconteceu o que aconteceu, eu fiquei triste pra caralho, assim, chorei, porque eu falei, pô, eu ainda gostava, tinha uma afeição, assim, não ouvia mais, mas falei, pô, os caras, de repente, virarem, né, aconteceu o que aconteceu, foi horrível.
Aí, na época eu morava em Brasília e eu não fui no show, cara, foi o último show deles.
Ah, você podia ter ido no último.
Podia ter ido.
Meu tio trabalhava na MTV na época, ele cobriu isso. Enquanto sonoplasta, coisa e tal. Fez áudio pra uma porrada de matéria sobre a morte, coisa e tal. Eu lembro de eu criancinha, cara, tipo, dois, três momentos muito chave a respeito de uma morte. A primeira é quando a primeira vez que eu vi que era um filho de um bicho do meu pai da faculdade, que os dois eram amigos, coisa e tal. Pai mantinha contato e teve uma festinha de aniversário aqui, chegou um molequinho e virou pra mim, o filho desse camarada. Oh, você conhece Mamonas Assassinas? Eu, tipo, tinha 5 anos de idade. Eu falei, Mamonas Assassinas? Isso é filme de violência? Aí eu fui ouvir falar de Mamonas, foi aí que eu ouvi falar do Mamonas, aí veio. Gugu, todo domingo, pá, essa porra. E, cara, a segunda era, tipo, eu e a minha tia na cozinha da minha casa, cantando e dançando Shop Sentes. Tá ligado? E a terceira é no casamento dela. Isso já em abril de 96, Mamona já tinha morrido. A gente tava comemorando. A festa foi numa pizzaria, ela morava em Limeira, e tava tocando Robocop Game no falante.
E ainda resistiu. O Mamonas, tipo, mesmo de vez em quando começando uns papinhos, assim, não foram cancelados nem nada, assim.
Ah, tudo deu um contexto da época, né? Eu tenho a teoria ali que depois acabou o regime militar, né? E aí caiu tudo, o povo falou assim, irmão, agora não existe limite, vamos tirar o tempo perdido aí.
Nossa, tem
ali os anos 90, no final dos anos 80, nos anos 90 do Brasil, é inacreditável o negócio.
Se a gente for pegar por letra, desrecomendar por letras que não se seguram, a gente tem uma puta lista aí, mas acho que não, melhor nem entrar nessa seara aí.
Ah, sim.
Felipe, desrecomenda aí um som pra gente, por favor.
Ah, vou pegar aqui não é que eu deteste e tal, mas é que eu não sou um sujeito muito musical da minha vida e por isso que eu admiro tanto os bacharéis aqui do Troca Fitas, porque é muito, muito legal, eu fico admirado de quanto que vocês gostam de música, compartilham, trazem as impressões e conhecimento, daí é um negócio que eu me deleito muito. E aí meu repertório musical, apesar de ter algumas pessoas dizerem que se surpreendem com algumas referências que eu tenho até de música brega, trilhas sonoras, enfim, na verdade eu acho até meio parco, porque eu não sou um cara que, pô, aquele disco do Radiohead, não ouvi, né? Aquele lá do Poison, não sei o que é isso, hein? Então, assim, eu sou um cara muito, muito superficial em várias questões de música, apesar de que algumas sou muito aprofundado, como, por exemplo, o Sérgio Malandro, aí não tenho o que falar, né? Mas uma coisa que eu posso desrecomendar, assim, foi só um contato bem recente que eu tive, que eu ouvi no rádio, eu estava voltando com a minha esposa aí de uma visita na minha cunhada, E aí tocou lá, não me lembro aqui, em qual rádio, o Renata do Tijuana. Aí eu falei, cara, tô achando isso daqui, tô achando esse som meio mal editado. A voz tá meio sem espaço, digo, sem espaço de sem profundidade. E eu falei assim, isso achei meio fraquinho, cara. Nem pareceu o Tijuana manjado, o Tijuana bem dos. Sei lá, do Tropa de Elite, o cacete, aí. Enfim, fez um sonzinho que eu achei que ficou meio mal executado, meio mal editado na gravadora.
Cara, é uma banda tijuana que eu não sei, ela podia. Ela chegou a ser outra banda, né? O Tijuana que surgiu do. Foi o
Do
Tijuana
Limp
que saiu
Bizkit.
do.
Eles eram os Teobaldo.
Obrigado, muito
Osteobaldo,
obrigado.
obrigado. Osteobaldo. Osteobaldo também tem umas letras bem difíceis. Tem uma música sobre. Como é que. Ah, não vou nem falar, mas enfim, tem uma música sobre.
É
aquelas
tipo
músicas
Por
tipo
que
onde
não
eu.
me deu balde?
É aquelas músicas sobre rabo, sobre tipo, ah, aquela. Sabe? Aí tem um tiquinho assim de racismo normalizado, né? Com palavras que não se usam hoje em dia. Mas aí virou. O Osteobaldo era outro vocalista, é isso? Eles é tipo. Então o Tijuana é o Audioslave do
É
Osteobaldo,
o
é isso?
super grupo
Cara, Tijuana é uma banda que, junto com Detonautas, é difícil de achar
Eu
pessoas
não
que
consigo, não.
são
Esses dois
realmente fãs
eu
assim.
passo.
Cara, essa música em especial virou um hinozinho de fascistinha que eu consigo ouvir ela e ver um menino de 16 anos raspando a cabeça usando coturno e querendo falar merda, sabe? Então.
Cara, tem várias que viraram isso, porque assim, infelizmente, coitado, o Renato Russo, ele tá girando, ele tá dando muitas voltas ali no túmulo. Desde que surgiu, desde 2013, mais ou menos, provavelmente, começaram a usar Que País É Esse e várias outras músicas em contextos contrários ao que ele estava querendo ali. Então eu morava
É
perto da
tipo a
Paula
galera
Cristo.
do Hot Waters, né, que vai no show e não
Isso.
entende, né? Pô, como assim o Hot Waters?
Ali perto da
Entende,
Fiesp,
né?
né, na Paulista, onde, tipo, né, desde no impeachment e depois também na fase bolso da galera aí, o Que País É Esse torava ali, muito na
Ah, total.
Paulista,
Já já fazer um Renato Russo 3D pra fazer propaganda da Coca-Cola. Fica aí a dica aí.
É, tá
A galera
na
fez
moda,
aí.
pô. A
Eles
galera.
regindo aí agora, né?
Então, essa treta deles regindo aí foi tensa, mano. Pensa você ser famoso o suficiente pra a sua imagem poder ser usada pós-morte pra
Pois é.
que quiserem.
Não,
Num
tu viu que a
contexto de
Madonna já
totalmente
botou
abandono.
escrito que ela não autoriza o uso da imagem dela pra nada depois que ela morreu, né? A
A
Madonna já
Madonna
deixou
acabou
tudo
de falar
escrito.
isso. A Madonna,
Ai,
tipo, ficou
Jesus.
doente e falou
Ela
assim,
viu o
então,
comercial
peraí.
da Kombi e falou: opa, peraí.
A Madonna ficou doente e falou assim: peraí, vai que eu morro. Deixa eu escrever. Não quero shows 3D. Vamos se fuder com isso aí.
Holograma, essas porra. Eu acho que foi legal quando fizeram o Tupac meio que pra mostrar que, existe essa tecnologia. Aí foi interessante, mas depois inventaram lá no Super Bowl que iam fazer no, em Minneapolis, lá com o Justin Timberlake, que queriam fazer o holograma do Prince. E
Imagina, o
aí.
Prince ia curtir muito isso, né? A gente tem
Pô, ele ia
certeza
ficar
disso.
muito puto, bicho. E aí cancelaram. Aí, tanto que o show dele foi mó
O
flopadão lá no
lixo
Super Bowl.
De um
de um
treta, né?
homem é o tesouro de outro, né? Enquanto
Princesa ia
tá aqui.
desaprovar pra caralho.
O pior é que o Prince e o Justin Timberlake tinha uma treta entre eles ali. Tipo, tem umas farpas em música, assim.
É.
Então, ia ser muito desrespeitoso, assim
Ah,
como com
total.
eles e Gina, que usaram a música como nossos pais, porque afinal essa música é sobre o amor entre pai e filho, né? O Melchior
É,
escreveu
exatamente.
pensando nisso, assim, no abraço do pai com o filho. É sobre isso a música. Parabéns aí pra Volkswagen. Que entendeu direitinho.
É isso
Entendeu
aí,
nada,
tá no briefing.
eles sabiam que ia bombar, eles não são burros, não. São espertos, são espertos. Quem que não desrecomendou nenhuma música ainda? Acho que o Bruno ainda não
Zé
É, não
Vitor.
cheguei.
Então.
É, eu tava até conversando esses dias aí. Existe uma categoria de música chamada categoria de música Macarena, que é aquela que toca pra cacete que ninguém aguenta mais, né? Puta que pariu. Que a música tem assim, você. Ah, legal e tal, mas depois. Tipo, o Epitáfio do Titãs, tá na categoria Macarena, né, meu irmão? Porra, ninguém aguenta mais
Verdade.
ouvir essa música assim.
Verdade.
Você tem Nothing Else Matters do Metallica. Porra, eu cansado só de pensar na introdução da guitarrinha lá. Pô, tem umas músicas assim. Mas pra mim, o top 1, assim, que música tem o ranço, cara, não recomendo demais. É, pra mim, o maior delírio coletivo nacional é aquela do Chitãozinho Chororó lá, que o Fresno fez o cover.
Evidências.
Mas... Evidências? Evidências. Porra, essa música, ela vai lá na minha alma e fala assim, pelo amor de Deus, chega com esse negócio.
Eu gostava, cara, porque assim, 91 ali, 92, tocou pra cacete, mas eu tinha 7, 8 anos, né, então tudo bem. E aí sumiu, tipo, sumiu pra quem não era do sertanejo. Só que aí alguém resolveu, ah, essa música é o hino. Essa música eu vou cantar no metrô. Puta, tinha isso, né? Tinha Flash Mob.
Ah, é.
Nossa senhora, aí eu enjoei.
E na última, não, eu peguei tarde, ranço.
Eu coloquei essa música porque eu sabia que ia funcionar, mas assim, eu não aguento mais essa música.
Ah, sim. Pra mim é o ranço máximo meu, assim, de música, Evidências. E o ranço máximo meu, pra falar de banda também, é o Motley Crue. Pra mim, o Motley Crue é sem necessidade. Essa banda não precisava existir. Eu acho que tem tudo de ruim lá. Misoginia. É babaquice, os caras são escrotos. Eu não gosto de Motley Crue, nem as músicas são boas. Porque tem umas bandas que são, os caras são babaca, mas, tipo, sei lá, você escutou Oasis e tal. A banda pelo menos é boa, mas porra, Motley Crue, não consigo. Fica a minha não recomendação. Não escutem Motley Crue, porque eles não merecem o play.
Você não gosta de Girls, Girls, Girls? Porra, música
é ruim. Porra, pior que eu gosto de farofa. Eu gosto de farofa, eu amo Whitesnake, essas coisas, mas porra, Motley Crue eu não consigo.
A Volkswagen vai fazer aí uma propaganda em homenagem às mulheres com Girls, Girls, Girls. Aí
Girls, Girls, Girls.
Entenderam bem a letra e vão mandar.
Isso é isso aí. É um carro feminino aí com aqueles que bota... Já viu aquele negócio que bota cíliozinho na antena?
Sim, pô.
Pro dia da mulher aí. Fica dica pro dia da mulher, publicitários da Volkswagen.
É, então, não duvido que eles ainda pintam o carro de vermelho falando que é pra combinar com as unhas, bota uma versão surf só pra mulher poder estar de biquíni na propaganda.
Ah, sim, sim. Hoje em dia diminuiu o uso de biquínis na propaganda, porque nos anos 90 ali, a indústria biquinêutica ali...
Teve sim, era totalmente o lobby da indústria dos biquíni pra fazer propaganda da escola, né? Era sim. Lobby da indústria.
Sim, e tinha todo esse super grupo aí de pessoas... De mulheres que eram personagens de propaganda de bebidas em geral. Não era nem só de cerveja, porque tem que lembrar
Tinha subgrupo das mulheres fantasiadas lá, de tiazinha, disso, daquilo, daquilo, outro. Uhum. Teve o subgrupo das mulheres fruta, que aí tinha mulher isso, mulher aquilo, outro, que metade era funkeira, metade era acho que povo de apresentador também,
paniquete. Ou
presença de palco.
Aí
teve essa galera.
O
Brasil é bom de estereotipar e fabricar assim, essas coisas, cara. É difícil.
É, e tem o Faustão que usa as meninas lá atrás, mas não dá palco pra nenhuma, né? Só, tipo, tá ali só de fundo de tela, né?
De chacrete, né?
É.
E de professora do Dança com os Famosos, que elas ainda tem que aguentar os famosos fedendo em cima delas durante uns 6 meses pra gravar essa bosta.
Vocês podiam fazer uma dança com famosos só com fascista, assim, de fazer o Lobão, o Roger, quem mais?
O Olavo, único dança.
Infelizmente o Olavo não vai poder participar, porque ele tá...
Não, assim, ele pode, porque agora tem holograma, Johnny.
Holograma. Bicho, 3D.
O único dança dos famosos que vale é o do Alfonso Ribeiro.
Fim. Cara, tá aí, eles deviam... Deviam botar o Olavão fazendo propaganda de político de esquerda usando o IA, cara. Já fica a ideia.
Já
vamos. Eu não rolei com o Boulos no carro.
Mas o Olavo 3D, propaganda de cigarro. Estou um ano sem fumar.
Botar o Olavo na parte de trás pra negada parar de fumar, senão você vai ficar igualzinho o Olavo. Johnny, chegamos em mim?
Chegamos, temos pouco tempo, você vai dar seu...
É muito fácil, porque tem gente chata que te põe pra dormir, tem gente chata que te irrita, tem gente chata que faz um monte de coisa. E tem gente chata que consegue pegar, sei lá, das milhares de releituras diferentes do Homem-Aranha, e tá lá entre as piores. O nome dele é Jorge Versilo.
Ah,
se você quiser, por favor, passa longe de qualquer coisa que ele fez. Ele tem 30 anos de carreira, ele tem fã pra caralho, eu não sei como... Mas, nossa,
conhecer,
é tipo de...
Conhecer algum fã do Jorge Versilo? Existe isso? Porque assim, eu não...
Eu
cara, minha mãe. Minha mãe aí, se amarra, ó. Bicho.
Eu conheci porra, uma. Eu conheci uma que...
É o Djavan da Shopee, né, bicho? É foda.
Isso. Se, assim, se fosse cantor churrascaria, me colocava pra dormir em cima da picanha, mano. É difícil.
Mas ele tem
cara, esse dia passou um vídeo na minha timeline, dois caras, um camarada famoso da indústria aí, falando, nossa, o Jorge Versilo é genial, porque as músicas, os deep cuts dele são... Maravilhosa, pô, eu não vou chegar nesse deep cut, não.
Antes de falarmos sobre mais desrecomendações para os nossos ouvintes, se é que vocês ainda estão aí. É, vamos para os nossos comerciais, que hoje eu não sei do que vai ser, provavelmente não vai ser a da Volkswagen, fiquem tranquilos. E voltamos com mais desrecomendações desse quinteto e, quiçá, de mais pessoas aí que foram convidadas de última hora e podem entrar aí. Vamos ver. Já voltamos. Garota e
enxaqueca. Tá chovendo, garota enxaqueca. Por que você não veio pra baixo do meu guarda-chuva?
Eu prefiro pegar pneumonia e morrer.
Bom, você pegou pneumonia e morreu, garota enxaqueca. Tá feliz agora?
Tô.
Voltamos dos comerciais. Eu gostaria primeiro de xingar publicamente todos os funcionários, inclusive todos os funcionários do Zoom, desde o CEO até a tia da faxina. Eu queria mandar todos tomarem bem no meio do olho de vossos respectivos cus, porque agora tem uma putaria aí que o Zoom grátis não deixa a gente entrar em duas chamadas seguidas. Então, você que usa aí, fique ligado e dê dinheiro pra gente. É, vai lá no apoia.se/trocafitaspod, que a gente ficando rico, quem sabe a gente não compra o Zoom e vira grandes bilionários aí. Podemos comprar também outras redes sociais. Nunca se sabe. Vamos falar de música agora que conseguimos voltar. E o Zé estava falando, viu, o problema do intervalo aí é que perdi o fio da meada. O Zé estava falando de quem que é? Jorge Vercillo.
Jorge Vercillo. É a sua capacidade de ser chato, cara. É muito chato.
Me traz que outro nem que todo mundo acha chato. Todo mundo acha ele muito chato. Nossa, você lembrou da música do Que Nem Maré. Eu tava lembrando só da do Homem-Aranha.
Não, e tem a da Mona Lisa também, que é pior ainda.
Mona Lisa. Você falou Mona Lisa. Cara, eu levei minha mãe uma vez no show. Eu peguei o carro e dei carona pra minha mãe, mas não dirige, né? Ela vai ter show do Jorge Vercillo lá em Brasília, no Clube Minas, lá, não sei das quantas. O setor de clubes norte, sei lá, das quantas. Levei minha mãe pra ver o show do Jorge Vercillo. Ah, tu não quer entrar, né? Eu falei, não, hoje eu passo.
Achei que você tinha ido.
Aí, ó, o próximo é ruim, já tá definido, Jorge Vercillo.
Nossa, vamos analisar aí todas as letras. É outra coisa aí que também eu já falei pros ouvintes, pode ser que os podcasts também caiam, porque outra grande corporação aí também está derrubando podcasts, que é o Spotify. Não. Se você usa músicas, ele pode falar assim, não quero, e te derrubar. E a gente dá um jeito, sempre damos um jeito, então foda-se.
Não. Não dá pra escrever Earth sem EA na frente, então eles já estão monetizando tudo, Johnny. Tá monetizado, foda-se, paga aí se quiser usar.
Vamos, então, deixa eu lembrar de outra pessoa que faz muitas músicas e muita gente gosta aí. Pode ser que dê uma enxurrada de pessoas aí me xingando porque eu não gosto dela. Nada contra a pessoa em si, mas eu não suporto nenhuma das músicas que eu vi até o momento também. Daquela moça que ela gosta muito de falar de seus próprios glúteos, e não é a Anitta. Que apesar da Anitta também, depois que ela começou a cantar só em espanhol, também já não gosto. Mas é uma que ainda canta em português, mas eu não consigo, que é a Luísa Sonza. Não consigo, desculpa aí, Luísa Sonza, todos os seus fãs. É, as músicas falando raba, 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 não me dá. Ninguém manda nessa raba, tudo bem, mas eu também não consigo ouvir. Não consigo, cara. E é muito... Aí eu fui ver umas letras aqui, tipo, pra citar alguma. Não consegui, mas eu descobri que tem, tipo... Cada música da Raba tem umas, tipo, uns 20 compositores aqui, cara.
Ah, lógico.
É o esquema Beyoncé. Tem. Beyoncé não, tipo... Não só Beyoncé, né? Várias cantoras Sim. pop que tem toda
isso. É que hoje em dia, quem tá dentro da sala de estúdio lá, a galera mete crédito pra depois não dar ruim, né? Camarada, teve uma ideia? Bota um chimbal a mais aqui nessa... Esse beat aí bate pro crédito. Tem muito disso também.
Então, às vezes era uns 19 que tava faltando pro Jorge Vercillo acertar o Homem-Aranha, por exemplo.
Tô tentando ver uma...
Mas não seria isso um tipo de reparação histórica? Porque tem outros casos de artistas homens que ficam cantando sobre o próprio pinto, como eu ouvi falar que o Kiss faz isso.
Não, Raimundo, então todas fala essas sobre... que a gente citou nos anos 90, agora é o retorno. Só que aí eu acho que eu tô velho pra isso, eu acho que esse que é o meu problema.
Talvez acho sim, que talvez
não,
Johnny.
Não é teu nicho, Johnny, eu acho que não é teu nicho. Eu acho que pra festa, a galera se amar, eu acho que é legal.
Não, é uma parada pra galera tocar, rebolar. Não, no máximo treinar a raba. Tá ligado? É,
tipo, se você não tá fazendo glúteos,
isso.
Essa onda. Mas assim, eu acho que é um nicho, né? De ouvir na festa e tal. Tem um... Acho legal ter essas diva pop brasileiras, assim, acho bacana.
Sim, eu imagino que assim. Mas... Eu imagino que você pire se você tocar, por exemplo, nas tuas festas. Porque é uma música feita pra animar o piso. Eu te garanto que pelo menos umas. É, eu te garanto que pelo menos umas três rabas vão balançar de todas as idades e tamanhos, João.
É meio. Se for pensar, e aí eu fizer um paralelo aqui com o que eu gostava muito, que era Raimundos, aí eu pego a música Mamacita e falo, Mamacita, mama que é uma delícia. É bem Raimundo.
Exato. Pô, e assim, aquela... vamos, não sai muito do que estão falando agora também, porque a dona esposa que me trouxe essa questão, ela me apresentou este problema que a internet mostrou pra ela, a tal da MC Pipoquinha, cara. Não foge muito do que a gente ouviu a adolescência inteira, não, pô.
Cara, e aí acho tem o show dela que são meio putaria, mas aí o pessoal, tipo, em ambiente adulto ali, tipo, ela não fez esse show no meio da... Ela falou umas bosta, tipo, de professora ali, tipo, ah, não, mas professor... Mas assim... Eu não sei.
É, que nem a galera, eu vi a notícia hoje, inclusive, da galera reclamando que foi no show daquele, do Sam... Como é que é o nome dele? Que Sam tem aquela Smith. Música Unholy? Isso. Que, tipo, ah, na hora que ele canta Unholy, ele bota uns bondage lá com outro cara, tipo, enrabando ele, não sei o que. Tipo, ah, tô chocado. Pô, bicho, tu não sabe o que tu vai ver no show do camarada?
É.
Ele vai fazer isso, então não tem surpresa nenhuma. Eu acho que as pessoas ficam meio, tipo, igual, ah, vou no show do Roger Waters, foda-se Bolsonaro. Pô, como assim?
É,
não, meu irmão, tem que saber que tanto tá indo.
Titãs, as pessoas ficam chocadas.
Titãs,
os caras aí... Foi que tinha criancinha na plateia lá pra ver o cara fazendo bondage, enfim. O pessoal levou criança no show do cara sabendo que ele faz isso, enfim. Mas o pessoal sempre tem que meter criancinha pra dar um pânico, né,
velho? Assim, não, é sempre tem que falar, ó, o que recente... fazer com as criancinhas,
velho. Vídeo a fita do Gustavo Sketch, né, mano?
Cara, exatamente, ia puxar esse papo que é o assunto da semana.
Se você vai citar esse rolê, eu conheço esse cara. Então... Porque ele é um dos promoters lá da... Ele é tipo o Diogo Defante da Pink Lab, que é onde tava rolando a Tiger Robocop. Então, assim, já tive contato, já conversei com ele, já fiquei sentado conversando, mas eu não sabia que... Assim, não tinha bafo.
Dentro de quatro paredes, meu irmão, cada um faz o que quer.
O fetiche dele, apesar de eu ter assim, olha, ser difícil de imaginar, assim, né? É, entre ele, pessoas que estão afim de fazer a mesma coisa, todos adultos.
Você é consensual, então, meu irmão? Cada um faz o que quer.
Entre adultos e consensual, vocês que façam aí o chafariz de cocô que quiserem.
É que, o grande lance é que a galera tá se escandalizando com o politicoprofilia no mesmo grau que quando saiu o Two Girls, One Cup.
É que foi, eu vi uma entrevista, tem uma matéria que foi isso que fez ele descobrir que ele curtia o bagulho. Enquanto todo mundo tava assistindo, fazendo... Ele tava assim, nossa...
Interessante esse negócio.
Tá aí, boa ideia.
A única coisa pior do que isso é gostar disso, Johnny. Que coisa estranha, cara.
Não, deixa o cara, não.
Mas acho que foi repercutiu dele. Porque o camarada foi ator do filme da Turma da Mônica.
É, o cara...
Entendeu? Aí...
Não, é que esse é meio... Aí você vê umas coisas preconceituosas, igual teve um Zé Ruela que eu vi aí comentando no Facebook. Pô, a impressão minha é o quanto mais maluco o cara, mais envolvido com coisa de criança ele tá. Mas não é, assim, você tem que ver o currículo do cara pra ver se ele faz coisas pra criança. Até aí, que a gente sabe, ele simplesmente é um ator, fez o teste e foi selecionado pro elenco. Né? Mas o cara não, ele só pensa, só repara, nossa, tem coisa de criancinha no meio quando o cara é um maluco, porque... Aí fica, eles não percebem que a via de regra, predador sexual de criança sempre faz de tudo pra ficar acima de qualquer suspeita, né?
É, não, os caras sempre tenta ligar qualquer coisa, primeiro, a homossexualidade, e segundo, meter um negócio de criança no meio, pra... Mas enfim, já que estamos falando de cocô, vamos voltar ao cocô musical. Eu queria citar um cara aqui que eu acho várias músicas dele divertidas, mas assim, depois de um certo momento ali, ele não conseguiu fazer mais nada, que aí eu te recomendo que você tente. A gente já fez um É Ruim dele aqui, que é o Latino. A gente fez um É Ruim aqui, ouvindo Lados B do Latino. E depois que ele fez Festa na P, ele fez Festa na P ali, tipo, ele conseguiu ainda dar uma seguradinha um pouquinho depois, fez Renata Ingrata, aquela música da Copa com trocadilhos com bolas. E depois...
Amigo!
A última foi essa, né? A última teve o Kuduro e teve o Amigo... Como é que é o nome dessa música?
Amigo Fura-Olho.
Amigo Fura-Olho. Essa música é tipo um storytelling muito... E ela é uma versão literal, né, de uma música. Então, tipo, na verdade, ele não fez nada.
É, eu acho que ele teve esse momento nos anos 90 ali, que tinha aqueles meio dance ali, dance music, coisa aquela meio... Ele sei lá, era meio uma onda meio W ali que ele fazia, né? Tipo,
é, ele
aquela
teve,
onda
ele
que
era produzido ali. Pelo Marlboro, o papo era outro.
Então, ele tipo, teve as três ondas. A primeira onda, a meio funk melody ali. Aí a segunda onda é a onda pop, tipo, festa na P. E a terceira onda é essa, foi mais baixa, foi a Marolinha, que foi a Dança Kuduro e a do Amigo Fura-Olho. A do Psy, como é que é a do Psy dele? Ah, Laça Puxa Beija.
Não, isso que, você, que no, naquele é ruim, a gente desenterrou o bingo ganhei, bingo achei. A fase N5 dele, tá ligado?
Mas não, e o pior é que o cara é tão, ele é tão, tipo, cara de pau, né, que ele bota meio que a culpa na empregada dele, né, que ele sempre fala que, tipo, ah, quando eu faço as músicas eu mostro pra minha empregada, se ela gostar eu lanço, né, então bota a culpa na mulher.
Inclusive, eu não sei se a gente citou naquele episódio, mas o Latino tem 10 filhos com 10 mulheres diferentes, então nossa. Aí fica aí a informação de como...
O cara tá em busca do número do Catra, né?
Cada vez que ele penetra uma pessoa, ela engravida.
Isso ele buscando se equiparar a Sad Baby, de alguma forma. Não tem como, não tem como.
Johnny, você se casou 9 vezes, cada uma das mulheres te deixou. O seu macaco preferiu correr em direção ao trânsito. É, você casa mais uma vez, cara?
Mas será que ele casou 10 vezes? Eu não sei, não. Eu acho que passou, foi 10 catracadas.
Ah, tá. Caralho.
E como ele é bolsonarista, né? Ele deve ser contra o aborto e tal.
Tá aí, eu ia ligar um assunto no outro. Tipo, você põe a mão no fogo de que o latino nunca comeria cocô? Ou nunca comeu
não,
cocô?
Não, olha, uma pessoa que muitos odeiam... Eu não gosto dele como pessoa, tipo, das músicas solo dele, mas que tinha um boato aí, ó. Não estou afirmando, tá? Não quero processo pro podcast. Mas já tinha um boato, já existiu há muitos anos, de que quem gostava muito desse fetiche também era um certo rapaz que apanhou do Chorão, que se chama Marcelo Camelo. Então, informação que eu tô trazendo
aliás,
aqui.
Eita! Informação.
Aqui tem informação.
Nossa, aliás, quase puxou uma coisa que eu tava cogitando de colocar como uma desrecomendação aqui, ó. Que foi a música a música inicial, a música que fez Malu Magalhães estourar.
Chubaruba.
E quem disse que Chubaruba. Branco não sabe fazer samba, né?
Ah, caralho, eu acabei de citar. Citei o Marcelo Camelo, estamos tendo um outro convidado aqui, que inclusive é amigo dele, tá? Então, assim, ele pode...
Ah, meu Deus.
Tá chegando aí.
Tava falando bem ou mal, eu posso ficar nessa sala?
Porra, por favor. Não, assim, tem um boato, você não vai poder... falar que sim ou não, mas que...
Caralho, deixa eu só falar, imagina que chegar assim, situação, ter um boato de que você pode confirmar, cara, ele não pode confirmar, não, não pode, Johnny, não tadinho. Pode.
Ó, quem entrou, para os ouvintes que não reconheceram a voz, outra grande presença aí, sempre que possível, do nosso podcast, o Melvin Ribeiro está presente, obrigado Melvin por participar da nossa festa surpresa, para nós mesmos.
É um prazer.
Agora segura esse assunto, vai lá.
Se você não ouviu minha voz, é porque não conhece minha banda solo, vacilo.
Ah, inclusive sigam lá o Melvin e os Inoxidáveis no Instagram, que vai sair disco novo, tá? Já tô dando aí.
Vai sair, mas vamos parar de enrolar, me faz passar vergonha logo, vai.
Não, não é você, é que a gente tava falando, a gente entrou no assunto de coprofagia, né? E...
O que que é isso?
De sketch e fetiches, né, com...
Comer cocô.
Fetiches.
É, que é isso, cara? Tu come cocô?
Podcast da família, aqui.
É o podcast, né? E aí, eu falei que eu ouvi boatos de que o Marcelo Camelo tinha fetiches desse tipo. E aí...
Não
estou afirmando, porque eu não conheço ele, só ele sabe o que ele faz.
Não, eu acho que é uma grande confusão, porque ele uma vez já elogiou a Sandy Júnior.
Ah, olha lá, viu? Está retirado. Acabou aí toda a confusão, fiquem tranquilos. Ele, na verdade, esse tipo de matéria fecal entra apenas
esclarecido
pelos ouvidos.
Aqui a questão.
Foi, deve ter sido apenas figurativo, mas eu entendo de onde veio.
É, provavelmente. Cara, outra é, você já citou, o Melvin também chegou A gente não deu briefing para ele. A gente hoje está desrecomendando músicas. Nós estamos recomendando. Uhum. Então, aí, já que você citou, é outra dupla aí que, tipo, eu não tenho nada contra, mas eu não consigo entender. Fora quem tem aquela coisa de criança, adolescente, assim, de gostar muito, nostalgia, eu não consigo levar Sandy Júnior a sério. O Júnior pode ter, ele é bom músico, etc, etc, mas...
Não, mas tem um inferno cheião de bons músicos, cara, não é por aí, não. Eu cheguei agressiva que eu tô jogando futebol e eu tô sendo humilhado aqui. Acho que eu cheguei meio vingativo.
Então já que você já mandou essa, eu queria que você fosse, já que a gente já falou várias aqui, você desrecomendasse uma música ou banda que nossos ouvintes não precisam nem dar o play, não chegar perto, pra gente também.
Olha, se eu posso pedir uma parte enquanto eu formulo isso, eu queria dizer que, gente, não existe nada que a gente gosta de por ser engraçado. E quando a gente gosta. Não é porque é engraçado, não vem dizer que... Ah, eu ouço o Trem da Alegria de zoeira. Se você, se o Trem da Alegria tá no seu, se o Trem da Alegria tá nos seus artistas mais tocados, é porque você gosta, não é piada alguma.
É, então, sabe? Guilty Pleasure não existe, cara.
Não, exatamente.
É tipo você chegar no Tony Garcia por causa daquele vídeo do Balanço Geral e começar a ouvir Funk Melody pra caralho.
É, não, tem que ter, tem uma moral aí por trás disso tudo. Sim. Mas enfim, quem que já foi desrecomendado? Só pra não ficar repetitivo.
Vamos lá. É, Dream Theater, Jorge Versilo, é, aquela música do Surto que eu odeio. Qual mais, Art? O Art falou uma que...
É, Tropa de Elite do
Tijuana. É.
Malandragem da Cássia Eller.
Malandragem da Cássia Eller, mas não foi por... Não foi, é porque foi de super exposição, a gente também falou disso um pouco.
É, eu entendo, né? Por super exposição faz sentido.
Então, mas é...
Versilo foi conjunto da obra?
É, sim, não, ele foi como, porque é muito como, chato.
Ele foi como é muito chato.
Cara, pô, tá bom demais. Eu acho que eu tenho que falar alguma coisa relacionada à minha cidade. O Sambô é do Rio?
Eu acho que não, porque eles fazem um samba muito paulistano.
Mas eles tocam o Back in Black. Acho que uma vez eu peguei, vi um CD deles, não encostei não, tava de luva. É... E acho que tinha os Arcos da Lapa na capa, talvez.
Ah, tá.
É. É. Eu vou com eles.
Eles estão queimando a imagem dos cariocas, cara. Isso não se faz.
É, então. Tá aí minha desrecomendação.
Né, o cover do U2 lá, que é aquela maravilhosidade.
Aqui em Campinas tinha uma temaqueria que tocava o álbum deles no repeat, cara.
Não,
e...
eles tocavam no Cambuí direto.
Aí, ó, tá vendo? Não. Tudo que é de sorveteria, temaqueria, a cidade tinha inteira um tava tocando chamando... essa porra.
Talvez seja o efeito Mandela da minha cabeça, mas, cara, quando eu tava no colegial, eu lembro de um pico no Cambuí, chamava Tarantino Bar Divertido, que deixou do Sambô e de uma banda cover de pop rock chamado Da Raí.
Aqui.
Quando o bar tem que colocar um nome divertido no nome, é sinal que ele não é divertido. É que nem quando você tem que ficar aquela frase, se você tem que ficar afirmando que você é o rei, que você não é mais o rei. É que nem eu.
É tipo Serra do Bem.
É.
Então... Vai lá, meu.
Eita.
Não, eu acho que eu fiquei bem representado na minha desrecomendação. Teria uma lista gigante, mas as pessoas já deviam saber, né? Umas coisas assim.
É,
não tem coisa de ser enganado mais.
Eu queria dizer alguma coisa mais polêmica, mas eu não consegui pensar em nada que todo mundo gosta, fora a Luísa Sonza que eu falei, mas eu acho que é pela minha idade.
Cara, é assim, eu só queria deixar o atestado de ruindade do Sambô, porque a gente é muito fã de cover, cara. Sim. Ninguém aqui tem nada contra cover.
Versões
ninguém aqui
esquisitas,
tem...
eu gosto.
É, versões esquisitas, caralho. Eu cansei de procurar versão, sei lá... É, Eletrobrega, versão, sabe?
Esse universo paralelo aí é maravilhoso.
Sim.
Eu tenho duas. Eu tenho uma que eu não vou ter coragem de fazer para não apanhar na rua. Mas eu lembrei de outra da mesma cidade, do mesmo produtor, que eu posso te recomendar muito, que é o Mamonas, cara. Eu nunca achei legal. Ah, então tá.
A gente falou, na verdade, assim, que eu era adolescente, então eu gostei com 11 anos tudo, mas depois.
Falou do Rico Abonadinho, eu lembrei um bagulho dele que eu acho uma bosta, que é Dogão é mal, Dogão é mal.
Nossa senhora.
Mas...
Zé, agora ele está fazendo uma versão do Sambô no microfone ali, que ele me esfregou bastante.
Desculpa, eu devia ter mudado.
Mas vamos só falar. Deixa eu só lembrar.
Vamos falar mal do Bonadio? Vamos
exatamente. Pegar um bloco só falar cara, mal eu dele. Acho que eu queria. Se você procurar a produção e for do Rick Bonadio, você já vai com o pé meio assim, pensando. Ixi. Porque até o disco dos Titãs, que os dois, né? Ele fez dois agora. São os. Olha, ele fez os Sacos Plásticos, que é assim. É uma desconstrução. Nossa, coitado de quem ainda tava na banda.
Não
assim,
é fácil, ele, não. Não é fácil.
Transformar o Titãs no CPM22, foi bem ruim. E aí saiu esse último, que, putz, eu que sou fã do Titãs, eu não consegui ouvir. Eu juro que eu não consegui, cara. Eu ouvi uns trechos, que é como é que é? Olho furta cor. É difícil, cara. Não dá.
Eu acho que as pessoas. Eu tenho uma teoria sobre o Rick Bonadio, que é o seguinte: ele era o cara, aquele. Riquinho que tinha a mesa SSL lá na porra de estúdio dele, que era o único que tinha essa porra, não sabe mexer, e aí grava os negócios e manda pra ele pra mixar. E mesmo assim fica ruim porque foi mal captado. E eu acho que é tudo dívida de jogo. A galera que vai trabalhar com ele. É dívida de jogo essas porra.
Mas, cara, ele pegou o Charlie Brown e transformou o Chorão em poeta. Foi ele que fez isso, né, também. Então, assim.
Uau, não sei, ele é muito. Ele quer ser o Rick Rubin brasileiro, mas tá longe disso aí.
É, mas em comum só o Rick, né? Só
o Rick.
Só eu isso. Só fui descobrir depois de velho que ele fez aquele jingle do Mac Collar.
Ah, isso ele fez bem então, porque funciona, hein?
Eu não quero tirar onda, não, mas eu não conheço nenhum outro artista que pediu a rescisão do contrato com ele antes de gravar.
Quem fez isso?
Eu saí do Lila, com a gente contrato assinado com ele.
Olha lá.
Aquele
mas sei lá.
Do que tem Te Procura é dele?
É dele. E tem até uma música que eu tenho parceria, mas eu saí uns meses antes da gravação.
Eu peguei aqui, agora eu acho que a gente vai dedicar um bom momento aí ao Rick Bonadio, porque ele é um grande
gente,
trabalhador. Fala, Melvin.
A minha pelada voltou, mas o papo tá bom demais, cara. Eu vou ficar um pouquinho mais.
Vamos, deixa eu só
fala
citar...
Fala que o joelho tá doendo, Melvin. Faz assim, ó.
Não, o time principal, o time vencedor acaba de perder, assim, um momento tá todo meio comemorando veladamente, assim.
Vou citar e algumas outro... produções do Rico Abonadinho aqui, porque, ó, ele fez dois sucessos seguidos, que são Mamonas, e depois o primeiro do Charlie Brown já foi ele ali. Porém, a sequência depois ele fez... Atenção, Creuzebeck, A Baixaria Continua, que é um caça-níqueis nojento pós-morte dos Mamonas, né? Sim. Que é umas versões remix.
Os outtakes aí, horrorosos.
E aí depois ele fez Rodolfo e ET.
Quase inteiro.
Então tá aí, Rodolfo e ET também ele fez. Aí
o
ele
disco
fez...
do Lagoa.
O disco do Lagoa, ele fez 18 anos sem tirar do traje, que vendeu pra caralho. O primeiro do Los Hermanos foi ele também, mas esse saiu, eu gosto. Ah, olha o que ele produziu aqui, cara. Que agora já... Peraí, todo mundo doido. O Surto. Ah, tá explicando.
Uma arranha.
Mas tá faltando... Fechou, tá faltando, né? Pepe e Neném nessa lista.
Não é do Rafael Ramos?
Cara, tá, ele deve estar junto aqui. Olha lá, com Rodrigo Castanho. Não foi com o Rafael Ramos, não.
Mas é... essa história do Hermanos tem algum negócio, sim, do Rafael. Eu acho que o Bonadinho não podia assinar porque ele era de outra gravadora. Ele era da Verde, meus irmãos era de Abril. Então acho que tem Rafael, tem o Castanho e tem o Bonadio.
Ó, que se eu não me engano. Cara. É interessante que tipo, ele resumiu bastante aqui o negócio. Ele resumiu porque...
O Rafael Ramos, ele conta uma parada de... Tinha gravado, sei lá, faltava a Bárbara, mas tinha desmontado tudo. O Roger do Traje a Rigor ia fazer. Não, remonta aí que tem que gravar o cara.
Eu queria, o Rick Bonadio, ele resumiu bastante aqui o podcast de 10 recomendações, porque eu acabei de ver que ele produziu também em 2005 Tijuana, do Tijuana. Então ele assim, a gente. Ele já somou vários. Vou procurar um Jorge Versilo aqui. Será que ele produziu também?
O nome desse episódio tem que ser a paródia, é aquele podcast dele. Como é que é o nome do podcast que ele fez?
É, o único podcast do
O único
música.
Podcast de música. Tem que fazer uma paródia no nome desse episódio comemorativo aqui, porque tudo fechou com ele. Ó. Foi a conexão geral.
É, isso daí é. É o Scooby-Doo, né, cara? Chegamos aí, tu quem tava por trás.
É o plot twist.
Tirou a máscara dele. Sabia, o Rick Bonadio, cara. Ele produziu uns discos...
Se tirar a cara do Jorge Versilo, vai estar o Rick Bonadio lá atrás.
Produziu o último disco do Ira antes da pausa ali, que também eu já vou colocar até na conta dele ali a separação.
Mas... Se eu fosse vocês, eu não zoava um cara cujo nome de gravador é Arsenal. Mas é fica por conta do pessoal do programa.
Eu tenho mais medo, eu acho que do
ele fãs da Luísa Sonza. Ele fez o Hardinejo acertar core.
Eu falei da Luísa Sonza, tenho meu receio.
Hardinejo acertar core na conta do Rico Abonadinho.
Puta merda, é, esse é pesadão também.
Esse é quase uma, é um quase sambô, só que é com outras referências, assim. Ele é um... É o contrário. Hardinejo acerta core. Acabei de... Nossa, Artes, agora você desenterrou, hein? Puta que pariu. Desenterra de novo.
Eu lembrei agora do melhor tweet dele, que foi, tipo, que a gente tem que botar em moldura, assim, botar na parede, é o dia que ele descobriu o Rage Against the Machine.
Ele criou, né?
Ele criou o Rage Against the Machine. Pô, a gente podia pegar uns moleque falando de rebeldia, uns hippzão de Led Zeppelin e soltar essa parada.
Uns negócios de rap. Ele criou o Rage Against the Machine e também tem a frase dele que ele falou: quem é Velvet Undergrations? Que também é muito louco.
E nessa toada desse tweet, que ele tava procurando bandas novas de rock, uns amigos meus da faculdade assinou com ele. E fez um EP e provavelmente já foram dispensados da Midas.
É agora?
Cara, já tem uns 6 anos.
Ah tá, já faz um tempinho aí,
Que eu já vi umas histórias que a galera assina com ele e aí ele aparece, dá um oi e aí bota um assistente pra fazer tudo e tal. Pô, e aí você tem o nome faz... Midas lá nos créditos e tal.
Lampadinha faz os discos, o Paulo Raia faz os discos, tipo do Glória.
Uhum. Glória eu não posso nem desrecomendar porque eu nunca ouvi, não posso nem falar.
Eu já ouvi um álbum ou dois, não é tão ruim, mas também tem uma cara de coturninho, sabe? Também tem uma cara de cotoveladas desnecessárias, assim.
Ah, uma coisa que eu não consigo ouvir, olha lá, outra que é perigoso também. São esses, tem até um amigo nosso, né, o Paulo que tocava uma banda. Eu não consigo ouvir aquelas bandas muito macho, assim, muito hardcore macho, tipo Abraço Sem Camisa.
Exatamente, é o que eu ia falar do Tijuana, é tipo se levar muito a sério.
Abraço Sem Camisa, aqueles hardcore que tipo os caras ficam se batendo, dando chute pra cima durante o... E fica sem camisa ali, mostrando os músculos. Tipo, né? Eu não consigo.
Esse é meu problema com o fã da Iron Maiden, que não consegue se leva a sério demais. Nossa. O Iron Maiden, o problema com o Iron Maiden é isso. O metaleirinho, o True, ele se leva a sério demais. Pô, aí o cara fica emocionado porque o Iron Maiden voltou a tocar Alexander the Great. Porra, bicho. Mano. Quem merece, quem quer é de Samurai em 2022, bicho. Para com esse negócio.
Bruce Dixon de Fox Samurai.
Nem o Iron Maiden se leva a sério que nem os fãs do Iron Maiden.
É, porra, eu... Por isso que eu gosto do Ghost, porque o Ghost, ele é justamente a paródia dessa parada toda, assim. Porque, tipo, ah, vamos fazer um Massful Fate aqui como se fosse ABBA. Eles pegam um Massful Fate, misturar com o ABBA, pop da Suécia, e bota as mascarinhas e a gente tá aqui na zoeira. Eu acho que isso é legal. Eu acho que o mais legal do Ghost é isso. Ele não se leva a sério a parada. É tudo uma paródia, né? Eu acho que... É. E eu acho que o... É que você pega a essência do ABBA, é pop sueco total, assim, com os riffs de guitarra. É isso.
Agora, na verdade, tem um perigo. Não sei se o Melvin tá ouvindo, porque ele tá no meio de um jogo de futebol. Ouvintes, fiquem sabendo que o Melvin, ele é tão multi-homem que ele consegue... Jogar futebol enquanto...
Inclusive, eu tava aqui pensando, se o áudio do Melvin ficar vazando demais pra você editar, só fala que a gente fez um timinho 3 contra 3 aqui dos convidados mesmo, e esse foi o episódio só de edição especial.
O perigo, na verdade, é que agora eu não sei se o Melvin tá ouvindo, acredito que não, é a gente fala disso, recomendar uma banda, e o Melvin ter tocado nessa banda, porque, na verdade, ele tocou em basicamente quase todas as bandas do rock nacional.
Tá vazando o som da pelada, liguei agora só pra ouvir, ó, chutão pra fora.
A gente não pode, não podemos, tem que tomar cuidado com as bandas nacionais aqui. Acho que eu vou ficar mais pra não desmerecer aí o trabalho. Mas também eu nunca
fui. Por isso que eu falei mal do Motley Crue, que é mais.
Ah, tem o Motley Crue, é verdade, esquecemos de citar o Rick Bonadio ainda não pôs as mãos aí no Motley Crue, acho que ainda não aconteceu.
É. Isso aí é uma parceria boa entre ele e o Vinny Vincent, né? Porra, imagina.
Vacilo. Toquei no Motley na turnê sul-americana.
Como que é o nome do vocalista mesmo, do Motley Crue?
O Vinny Vincent. Não, o Vince Neil.
Vince Neil. Isso, o Vinny Vincent é do...
Vinny Vincent era do Kiss, né?
Isso. O Vince Neil agora... O Axl Rose tá cantando que nem o Mickey e o Vince Neil tá cantando que nem um ganso, não sei o que é. Tá muito engraçado. Putz, e o Axl Rose a galera ainda defende. Eu tô vendo o pessoal defendendo. Não, ele tá andando muito bem. Ele assim, tipo... Welcome to the jungle! Ele foi tipo uma tentativa.
O Guns N' Roses é o maior case de sucesso de nostalgia vende, né? Porque os caras fizeram 3 discos, né? A carreira inteira estão tocando esse negócio há 30 anos. Eu acho que é bom. O Iron Maiden tinha que ter feito esse negócio também. Antes, depois do Fear of the Dark, falou assim: vou fechar o boteco, vamos ficar tocando essas porra agora dessas músicas pra sempre. Ia ser muito melhor.
Agora, o Melvin voltou pro jogo, ele até mandou por escrito aqui, então eu queria agradecer pela presença. E a gente tem 10 minutos pra... Vamos fazer uma rodada rápida aí de coisa que a gente odeia. Ah, ó, o Melvin começou, ele desrecomenda a KLB, apesar de nunca ter ouvido.
Não, mas merece, cara, assim, eu vou botar um negócio, uma revolta aqui. O cara que tem o estúdiozinho no quarto de casa, lançar, desrecomendo burguês, cara, vai pro inferno. Apesar de eu não estar no meio do hardcore aí, do punk, do bate-cabeça, todo mundo que é burguês, eu não recomendo.
Então, isso serve pra muitos músicos, na verdade. Então...
Não, tem alguns que são assim que eu admiro que são burguês, igual, por exemplo, eu curto muito, eu já curti pra cacete ó, aqui nos 50, o Buddy Holly era um cara rico e tal, então aí eu vou morder minha língua, mas enfim, aí com o KLB eu só quero engrossar o couro, mas por outros motivos.
Deixa eu pensar, eu quero pensar em um rápido, mas não tô conseguindo lembrar, pera aí, porque eu sou muito desodiador, eu não odeio, quem que eu odiava muito?
Eu gosto de muita coisa, esse é meu problema, eu tenho ranço de pouquíssimas coisas.
Eu também.
Eu gosto de Taylor Swift e Meshuggah, bicho, eu vou num range, assim, de um ponto a outro.
Eu também, tipo, eu gosto da Demi Lovato e do Didi Allen, sei lá, então é difícil. É.
Não, hoje eu mesmo eu tava ouvindo, assim, eu falei, pô, cocô, né? Hoje eu ouvi PJ Harvey, King Gizzard, Taylor Swift, Kara Jackson, que é pra mim um dos melhores discos do ano. Tipo, eu vou. E tava ouvindo Tu um pouco mais cedo. Pô, eu vou num meio morro ali aleatório, assim.
Eu tô pensando no que eu não consigo dar o play aqui. Zé, você que é mais odioso, vai, fala uma aí.
Cara, odiar é difícil porque, assim, chega um ponto da sua vida que, especialmente agora, você não ouve mais muita coisa, você só ouve o que você gosta. É... Você não fica escutando. Eu tava pra perguntar assim: vocês têm alguém perto de vocês que escuta um bagulho que vocês não suportam? Não. Que aí fica mais fácil, sei lá. Não, não. Ou parente, ou um colega de trabalho.
Tem um, mas é que é específico. Que é quando o Chico, meu filho, né, quando ele tinha 2 anos, a escola mostrou Patati Patatá pra ele. Aí sim, foi difícil. É um bom... Porque as músicas não são o problema, porque eram as músicas do Trem da Alegria. Era uma... Só que é com aquela voz de palhaço, tipo, puta, é foda, sabe? Comer, é o clássico, mas...
A patroa tem um primo que é... Ele e a esposa dele são muito, muito, muito fãs, precisam viajar pra ver Gustavo Lima.
A gente não entrou nessa.
Lamentável.
A gente não entrou, porque aí eu posso juntar todos que são esses sertanejos pós... Eu acho que pós César Menotti, que foi o último que eu achava divertidinho ali, o leilão dele.
Bruno Marrone, talvez. Bruno Marrone já tava todo errado, já.
Já, mas assim, eu não odiava tanto. Mas agora, esses pós Camaro Amarelo, assim, esse negócio, depois disso aí, nossa, aí...
Os caras botaram beat latino em tudo agora, né? Tá muito, tudo muito igual, assim. Eu acho que é meio pastichão, é meio, tudo meio pré-fabricado. Os caras têm um template ali e vambora, sacou?
Mas a frente das patroas faz sentido. Deixa as minas. As minas estão cantando a delas, enchendo a cara, não, falando os rolês delas. Suave. A frente das patroas tá correndo solta. Bala, tá ligado? Só que esses malucos parece que não conseguem escrever nada que preste, velho. Eu não lembro. Pensa numa letra, numa frase ou duas do Gustavo Lima. Eu conheço barulhos. Eu conheço. Exato, tá vendo? Eu conheço barulhos, mano.
Como é que ele fez? Lavei o meu carro e preparei o som. É a mesma música, né? É.
Eu acho que é. Tipo, eu lembro dos barulhos da música dele. Eu não lembro de verso, eu não lembro de nota, eu não lembro de refrão, não lembro de porra nenhuma, mano. Eu lembro que ele é um cara grande que veste cortinas.
Deixa eu citar uma coisa, que aqui em Campinas tem uma hamburgueria especializada com o tema Gustavo Lima. Fica aí. Informação, de novo. Porque existe, é sério.
Pelo amor de Deus. Ela parece uma loja da van, igual a casa dele?
Eu não sei, mas eu não comeria lá. Não comeria lá, não. Porque, porra... mas existe, é sério, tô falando
caralho,
sério.
Caralho, velho.
Lamentável, lamentável.
O tema
lamentável.
Gustavo Lima, assim, vai fazer um restaurante, vai falar, que tema? Gustavo Lima, é foda.
Se eu chegar lá e a comida não tiver gosto de Gustavo Lima, eu posso não pagar?
E aí voltamos de novo pro sketch, né? Pô, é difícil pra voltar sempre aí nesse fetiche aí.
Tema principal.
Então, cara, parece que o enredo do Troca-Fitas, ele é uma espiral em direção a esse ponto, cara. Parece que todo episódio gira, gira, gira e cai nesse buraco.
Acho que é o que une todo ser humano é que ele defeca, eu acho. Acho que é isso que une todo ser humano. Por isso que quando você conversa muito, acaba caindo sempre um peido, uma cagada. Eu acho que é por isso que,
Isso, temos que lembrar aí que o João Pedro também lembrou de Alien, temos que homenagear também do Camargo, todas as pessoas que foram destacadas
Sobrou
nesse
ali
campo.
duas.
Cara, é isso aí. A gente tem pouco tempo aí para finalizar. Eu tentei fazer o round rápido e não consegui citar um artista. Porque eu já tive birra, por exemplo, com Engenheiros do Havaí, não tenho mais. Que
Tem
mais?
alguém na época, vai, vamos puxar para uma memória, assim, na MTV se tinha algum clipe que vocês mudavam de canal, tal. Eu acabei pegando uma fase final da MTV que pouco passava clipe.
Cara, tô tentando lembrar.
Os
Tem uma banda
Esperando na
que tinha uma
Janela
música
do
muito.
Cogumelo Plutão.
Ah, olha lá, viu? Esperando na Janela do Cogumelo Plutão é uma citação aí. Da escada da minha. Você é a escada da minha subida.
Eu pulava tipo essas Detonautas, essas paradas, eu pulava assim.
Baba Cósmica, Johnny.
É verdade,
Ah,
Baba
Baba
Cósmica, que é o pior
Cósmica.
nome de banda brasileira, eu acho que já existiu junto com Biquíni Cavadão. Nada, a música do Biquíni Cavadão não condiz com o nome Biquíni Cavadão.
Não.
E eu mudava quando aparecia. Tem uma música daquela banda. É uma banda baiana, como é que é o nome? Aquela do
Catapulta?
Catapulta, que tem uma música, tem aquela Poeira, que é mais ou menos, que tem, né? Só que aí tem uma outra que se chama Marcar um Esquema, que aí, tipo, nossa, não recomendo que vocês vejam, que é a música mais de violência sexual que eu já vi. Faz Raimundos parecer patati patatá. De verdade.
Nossa.
É, então.
Esse eu não lembro,
Caralho.
não. Eu não lembro disso, não.
Não, nem queiram, nem queiram. Então essa eu
Tá aí,
desrecomendo.
eu não.
Essa, de verdade, eu desrecomendo. Nem queiram, não procurem. E você, eu
Ainda
sei
no
que vão
tema,
procurar.
Johnny. Infelizmente, ainda no tema. Era Zumbis do Mato que cantava Vai Chupar Cucu pra ver disco voador e
Ah, Zumbi
catou
do
no
Mato,
intestinal?
mano. Zumbi do Mato é da hora.
Então, mas essa é a fita. Eu fui procurar Zumbis do Mato. Zumbis do Mato tem muito mais coisas ou é tudo tão nonsense quanto
Não, é
isso?
tudo nonsense, é tudo nonsense.
É
Cada
tudo
música tá
nonsense
tocando num
como
tempo
o
e num.
alienígena que veio pra Terra lá. Eu não
Isso,
lembro o nome.
sim, tem várias. Tem a música do Potinho de Nhanhanha também, que é bom ser um sonho.
Não consegue ser pior que o Hip Ventania.
Cara, isso aí. Então,
Nossa,
nunca, nunca
Ventania.
eu
O
gostei.
Ventania eu tiro. Eu falo para não escutar, porque é muito ruinzinho.
Então, quando eu tava na faculdade, todo mundo, não, vou no show do Ventania, vou no show. Putz, eu nunca consegui achar graça no, tipo, Cogumelos
Ventania,
Azuis.
pra mim, é sinônimo de boy que quer ser hippie na reta do Reaça, tá ligado?
Pois.
Pra mim como é que é? Comi cogumelos uma vez e isso é o que me restou, tá ligado? A pessoa ficar falando do Ventania o resto da vida. Eu fui no show do Ventania e era muito louco. A música do cara, sem maldade, parece um cara na calçada qualquer.
Mas
Eu já passei
essa
por vários, exato. E aí ele manteve o estilo dele, suave, quem gosta, gosta, tá
Acho que
ligado?
tem mais ódio,
Bom.
Dos fãs do Ventania do que do Ventania, mas vamos, faltou 1 minuto e 30 aqui, como a gente sabe que o Zoom é um filho da puta, agora eu queria xingá-lo novamente. Vamos nos despedir aqui desse episódio número 100, que foi só de papo, sem música. Aí ouvintes, depois no Spotify dá pra vocês colocarem comentários. Aí vocês falam, se achou uma bosta, pode falar, ó, achei uma merda, e assim como o Gustavo Sketch, eu comi ela inteira. E eu queria agradecer aos convidados Felipe Braga, Arte Oliveira, Bruno Léo e ao Melvin, que passou no meio de sua jogada de bola ali e deixou seu recado.
Você passou a vida inteira vendo futebol, não sabe o que os caras fazem no intervalo? Descobriu hoje. Boa noite, galera.
É isso, obrigado a todos
Os
aí.
bastidores aí, pela primeira mão. Galera, liga pra gravar podcast no intervalo.
Esse foi o episódio número 100. Semana que vem voltamos com o episódio normal. Com música também. E obrigado aí, Bruno, que está no exterior, Felipe, que está em São Paulo, e o Art, que está aqui em Campinas. Menos de um
Isso
minuto,
aí.
vamos falar tchau antes que
Então,
acabe.
obrigadão, como sempre, um beijo no coração de todos.
Isso, até a próxima, galera.
Valeu, gente.
Valeu, prazerzão aí conhecer vocês.
Falou.